Já estamos no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Hoje no Direto ao Assunto é nosso convidado Roberto Antunes, diretor executivo do NEST, o Centro de Inovação do Turismo. Roberto Antunes, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Muito bom dia, eu é que agradeço.
Roberto Antunes, estamos aqui na véspera do grande mês das férias para os portugueses, mas esta pandemia de alguma forma mudou as expectativas para o próprio setor do turismo. Estamos de facto perante um novo paradigma para o turismo nacional?
A situação de facto mudou bastante aquilo que vinha a acontecer no passado, um sucesso em crescente, paulatinamente, com números atingidos sempre superando, sempre batendo o recorde. O início, o primeiro trimestre também assim avizinhava, um ano de recorde para o turismo, mas a pandemia de facto afeta todo o turismo a nível mundial, não apenas em Portugal, obviamente, e afeta todos. E traz, na verdade, uma situação de curto prazo, uma situação no presente e médio prazo, de que enquanto nós tivermos as fronteiras de alguma forma limitadas ou fechadas, e também existe a questão também da saúde de todo o negócio de transporte aéreo, coloca vários entraves, uma vez que o turismo, sobretudo em Portugal, cerca de 3/4 do seu valor gerado, ele é gerado por estrangeiros. E por isso é uma questão muito premente no curto prazo, mas de todo dita o futuro do que é o turismo, porque o futuro do turismo é aquilo para o qual tem vindo a ser construído, a estratégia que tem sido colocada e a presença e as raízes que foram criadas nestes últimos anos, com uma presença de cerca de 15%, a participação de 15% a nível do nosso produto interno. O que significa que é um setor de facto já robusto, preparado e a ser preparado também para o futuro.
Muito bem, e já vamos falar do futuro do turismo como um setor de grande atividade económica e de grandes expectativas, mas olhando ainda para este momento que estamos agora a atravessar, não estamos a falar só de uma diminuição em termos de procura, mas a forma como o turismo está a ser utilizado nesta altura também mudou. Procuram-se serviços diferentes, por exemplo, casas mais isoladas em vez de hotéis, mais piscinas do que praias. Nota-se essa mudança também de comportamento por parte do turista?
Nota-se a necessidade de usufruir de um espaço que à partida garante melhores condições na questão da saúde e da higiene sanitária, e por isso o isolamento é algo que a maioria das pessoas procura. Vê-se uma grande procura, sobretudo no interior, casas com piscina, certamente, por conta também das temperaturas que temos vivido, e também para trazer uma solução à ida à praia, onde as pessoas procuram também se refrescar e encontrar essas soluções, quer nos rios e barragens, quer também nas piscinas das casas em que alugam. E isso é, de facto, uma tendência. O turismo interno está a acontecer na maioria dos países, e esta procura por outras soluções já se avizinha, inclusivamente em alguns estudos e nas primeiras observações, que a sustentabilidade, a procura também por estas soluções que se encontram muito em territórios de menor densidade, seriam muito mais procuradas, e é isso que se verifica.
Roberto Antunes, deixe-me pegar nessa ideia, portanto, um dos caminhos pode ser apostar mais no turismo sustentável.
Sem dúvida, a sustentabilidade entrou há cerca de uma década atrás como uma palavra relativamente difícil de entender, uma vez que representava um trinómio. Neste momento já está bastante entendida de que de facto é um motor das economias, e é uma grande aposta nas inovações, desde Silicon Valley a todos os países que agora também querem trazer desenvolvimentos nessa ordem. E isso tem tudo a ver com os desenvolvimentos, obviamente, da saúde ambiental do mundo, mas também da consciencialização, que ela também advém das novas gerações, educadas nesse sentido, e que agora ascendem também a uma posição enquanto consumidores, com poder de compra, e uma conscientização de todos nós enquanto seres humanos e presentes na economia, de que existem as questões de toda a circularidade, de uma maior distribuição e melhor distribuição também da riqueza, do rendimento, e garantir de que os patrimónios, sobretudo o património que é fundamental para o nosso turismo, que tem a ver com as nossas paisagens, o facto de Portugal ser um país verde, bastante limpo em comparação com muitos outros, são questões também estratégicas para o turismo, e por isso incentivar a sustentabilidade também neste pensamento e neste vetor do turismo é um dos grandes pilares estratégicos.
E olhando aqui para os turistas, este ano Portugal está a receber muito menos turistas estrangeiros, sabemos, principalmente por causa da pandemia, das rotas turísticas, as listas negras em que Portugal está, mas essencialmente porque há muito medo ainda para viajar. O setor do turismo vai ter de passar a trabalhar sobretudo para o mercado interno?
É uma questão de tempos. Quando falamos da pandemia, e já aconteceram outras no passado, obviamente na história humana, e outras situações, lembro-me, por exemplo, do 11 de setembro, que trouxe, obviamente, alterações também na forma como se viajava, nas questões de segurança, entre outros, e, portanto, houve sempre, ao longo do tempo, várias situações que trouxeram alterações também no status quo, e que, de alguma forma, com o passar do tempo e via tecnologia, acabam por se imiscuir nos nossos comportamentos e são, obviamente, também, depois fazem parte do dia-a-dia.
Temos a questão da pandemia, a questão do medo que isso coloca nas pessoas, nas viagens, e temos também uma crise financeira que afeta todo o mundo, uma crise económica. Isto pode levar a prolongar mais esse período de recuperação do turismo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. O turismo é algo que toda a gente ambiciona. Enquanto seres humanos, nós queremos viajar e queremos aspirar também um pouco a outras culturas e ter outros conhecimentos. As questões da pandemia colocam entraves muito, muito difíceis, sobretudo no que diz respeito à mobilidade. As questões de receio também em relação à segurança e à segurança sanitária, sobretudo, elas vão sendo resolvidas. Inclusivamente, Portugal resolveu-as com bastante rapidez, dando sinais de bastante confiança de que tínhamos apostos toda uma série de regras e aplicação também na oferta de tudo aquilo que poderia comatar todas as questões que os turistas poderiam ter. E isso via-se e vê-se inclusivamente no desejo de viajar para Portugal, nos long hauls, números que são acompanhados e que demonstram que até bastante acima da média da União Europeia existe essa confiança, esse desejo de viajar para Portugal. Apesar de tudo, traz algumas limitações a nível mundial. Uma boa parte dessa mobilidade se perde também um pouco por conta de receios, mas algumas operações, alguns destinos o trabalham de uma forma diferente, melhor, exímia, como foi o caso de Portugal, e essas questões são, de alguma forma, superadas. A questão das fronteiras é mais difícil.
É mais difícil, vamos. Não depende só de nós, mas, Roberto Antunes, está a haver algum reajustamento dos serviços, da oferta, quer no preço, quer até no número de unidades que estão disponíveis?
De um ponto de vista de valorização, não vejo, pelo menos da observação pessoal, grandes mudanças, isto é, as estratégias continuam-se de valorizar exatamente o produto que se criou, os produtos que se criaram na oferta portuguesa, e por isso eles precisam de ser valorizados. Não poderemos também incorrer em riscos da baratização também de algo que foi construído com muito cuidado, com bastantes anos de investimento, e de repente colocar em saldos, e essas estratégias têm, essas táticas têm pesos depois e custos muito grandes de um ponto de vista da valorização. Isso é algo que é contraproducente para uma estratégia de valorização do turismo em Portugal, por conta de crescimento de valor por turista e por conta da qualificação da própria oferta, pela qual se tem trabalhado muito arduamente nos últimos anos. E por isso é preciso ter esse cuidado.
Perguntava-lhe se, olhando para aquilo que disse, o Algarve e a Madeira se incluem nesta questão. São regiões muito dependentes do turismo, estão a sofrer particularmente com esta crise. Que estratégias podiam ser adotadas para estes casos?
As questões, e nós vemos isso nas notícias e o sentimento de que as questões, sobretudo de abertura das fronteiras, como nós falámos, a imposição ou não de períodos de retenção, tenham um impacto muito grande. E esse é, na primeira ordem, aquilo que de facto está a afetar o Algarve e a Madeira. Não de todo as questões de sanidade, sanitárias, ou do interesse ou da qualificação do que é a oferta, de todo. Isso, bem pelo contrário, e vemos muitas reportagens, vemos muitos relatórios que demonstram a vontade e interesse que ainda assim as pessoas têm de vir a Portugal. De facto, são outros fatores que precisam, que resolvidos, uhum, digamos assim, temos tudo para voltar a ter um turismo com afluência de turistas e desejos que tínhamos no passado. Isso não se perdeu de todo.
Roberto Antunes é diretor executivo do NEST, este Centro de Inovação do Turismo. Em Portugal há espaço para esta inovação e em que é que isso pode ser importante nesta altura de crise económica e de crise neste setor?
Haverá no turismo sempre espaço para inovação. Eu digo que é um produto emocional e por isso é de pessoas para pessoas, e com isso evolui na medida em que as sociedades também e comportamentos evoluem, e isso é uma constância. E por isso haverá sempre espaço e o turismo será sempre um território muito fértil para a inovação. É um encontro de tantos outros setores, desde os transportes à gastronomia, enfim, o lazer. E por isso tem aqui um espaço enorme e amplo para se inovar. Portugal é um território também muito, muito fértil para a inovação. Já tem uma estratégia de turismo que já tem bastantes anos e que traz essa aproximação dentro do ecossistema dessas fontes de inovação, de pequenas e médias empresas, startups, a trabalhar em conjunto com grandes corporações, e está também no centro da sua estratégia trazer essa novidade, essa inovação para o próprio setor. Viu-se ainda logo de imediato, com o advento da pandemia, bastantes respostas a serem trazidas para, e com impacto no turismo, as questões do acesso às praias, os menus digitais, a aplicabilidade depois de um selo produzido pelo Turismo de Portugal, que trazia todos os guidelines para essa questão da segurança sanitária e todas essas regras, e depois disseminado de uma forma também muito digital e hoje em dia já aplicado pela maioria da oferta, e portanto alguns exemplos, entre outros, de muitas inovações que no curto prazo foram atendendo àquelas questões iniciais e prementes. Mas de longo prazo, a questão da estratégia, como estava a falar, e o crescimento também que o próprio setor tem tido, são bastante apelativos para que a inovação e que novos pensadores, novos operadores que queiram de facto entrar para dentro deste setor.
Ora, precisamente aí, a NEST escolheu 5 projetos que vão ter agora a possibilidade de desenvolver as ideias acompanhadas pela Startup Lisboa. Genericamente, de que tipo de projetos é que estamos a falar e que podem ter futuro neste momento com as condições que conhecemos?
Olha, falámos ainda há pouco de projetos ligados às questões da sustentabilidade, algumas das ideias ligadas à valorização da questão do ambiente, à redução da pegada carbónica e dos desperdícios, por exemplo, de lixo, a coleta de lixo. Muitos dos novos turistas estão interessados, de facto, em ter essa garantia de que trazem um impacto positivo. Algumas ferramentas também de aplicabilidade bastante transversal dentro do turismo para valorização do produto, como gravações com storytelling, de visitas de 360 graus aos seus espaços, com a possibilidade de imediato fazer uma venda direta, por exemplo. E, portanto, são muitos deles ferramentas e instrumentos que permitem, sobretudo num setor onde proliferam o pequeno empreendedor, pequenas e médias empresas, 25% do valor é gerado por empresas com menos de 10 pessoas, e que, portanto, estas ferramentas, estando mais acessíveis, e que permitam depois a valorização do produto, fazer um marketing um pouco mais profissional e a venda direta são muito importantes. Entre outros exemplos, como por exemplo também o marketplace para atividades e desportos marítimos, foi outro dos vencedores, e outro vencedor foi também um projeto de organização de eventos culturais para remuneração justa de artistas independentes. Então, bastante eclético, quisemos também pontuar em diferentes áreas que impactam o turismo, desde a parte cultural, a parte ambiental, a parte digital e tecnológica, a parte da valorização do mar e dos desportos náuticos, que também são extremamente importantes no nosso território.
Roberto Antunes, deixe-me só voltar aqui um pouco atrás. Que perspectivas tem realmente para o turismo estrangeiro? Vamos conseguir voltar aos níveis de pré-pandemia?
A dúvida aqui é aquela questão, não é? Do milhão de euros é quando. Mas se, sem dúvida. Portanto, o futuro para o turismo em Portugal será auspicioso, bem sucedido. Trabalhou-se muito e durante bastantes anos para se chegar onde se chegou, e o apelo ao turista, ao consumidor, a valorização que dão a Portugal é altíssima, e portanto isso não se perde, e garantindo de que nós continuamos a acompanhar todas estas transformações, garantindo de que a oferta tem embutidas todas as cautelas e preocupações e as novas necessidades, sem dúvida que nos manteremos no topo enquanto o melhor destino do mundo. Portanto, não há dúvidas nenhumas de que o futuro do turismo em Portugal será aquele para o qual trabalhamos, que é um futuro brilhante.
Roberto Antunes, Portugal ficou excluído de vários destinos seguros por parte de vários países nas últimas semanas. Sente que faltou alguma influência diplomática neste aspecto?
Sinceramente, não me sinto capacitado para avaliar todos os esforços, e certamente não tive visibilidade de todos os esforços que se fizeram. A título pessoal, posso-vos dizer que eu acredito muito que estas questões são extremamente sensíveis, e a diplomacia terá certamente algumas limitações no final, porque existem ponderadores e factos e números, pelo qual nós vemos que a própria União Europeia segue como a questão dos impactos e do aumento de casos num período de uma semana, duas semanas, e por isso acredito que muitos países, numa questão altamente tensa como esta, tenham uma escolha muito mais defensiva e que façam escolhas por conta deste género de indicadores. Mas acredito que tenha havido um esforço hercúleo para demonstrar que em Portugal temos uma situação muito positiva, na verdade. Alguns polos e alguns locais, de facto, onde a situação, a dado momento, levou a crescimentos de mais casos, mas que rapidamente se inverteu toda essa tendência, e que, de um ponto de vista de tendência, somos provavelmente um dos países com melhores posições na Europa.
Roberto Antunes, diretor executivo do Nest, Centro de Inovação do Turismo, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, quando estamos a 31 de julho, entrada em agosto, amanhã o tradicional mês de férias para os portugueses. Roberto Antunes, muito obrigado por ter estado no Direto ao Assunto das Manhãs 360.
Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.